palminha devagar por causa das unhas.
Ai, mas que bem, que linda. Olá, manas, estão boazinhas.
Olá, Raquel.
Olha, posso acabar? Já começa?
Eu só dei riquezas, desculpa.
Pronto.
Eu vou ficar aqui a soprar para as unhas, está bem?
O vosso podcaster preferido. E comigo está o Francisco Crispim, a pessoa que 10 minutos antes de começar a gravar o episódio manda mensagem dizer: olha, vou ver a casa, tchau, até daqui a 3, 15 dias. E é assim, é o que eu tenho.
Vai à merda. Vai só à merda. Tinhas que mandar essa em público, não é? Olá, daqui é o Francisco, co-host do outro host, que é o mais manipulador, mais obcecado por ter controle do mundo. E quando as coisas fogem um bocadinho ao controle dele, ele passa, se manda tudo para a merda, parte a casa e é bom para fazer compras no IKEA, porque os móveis
se dele... roguei algumas pragas, não confirmo nem desminto.
Ah, filho!
E se o ser controlador passa, e foi as coisas fugindo do controle, passa por o meu co-host dizer: olha, vou ver uma casa, tchau, passar bem.
Não é vou ver uma casa... Tu não mintas, é a minha casa.
Moras lá?
Ainda não, porque se eu não for ver o que é que se passa, não controlo aquelas pessoas. Tu queres
afinal,
que eu não tenha
casa. Tu é que gostas de controlar pessoas, afinal. Acabaste de né?
Não, eu sou perfeccionista e para as coisas ficarem bem feitas eu tenho que lá estar a ver como é que estão a fazer para mandar os meus bitites. Porquê? Tenho um curso de engenharia... em alguma coisa, não. Mas percebo imenso.
Tirado na escola da vida, com certeza.
Na escola da vida? No parece Google, bem. Senhora doutora. Pronto, agora estou aqui a pintar as minhas unhas. Porquê? Porque já não falávamos desde o episódio ao vivo. Foi.
É verdade, já lá vão 3 semanas, tens noção disso?
3 semanas.
Nós gravámos há 3
porque
semanas.
Porque na semana depois metemos o episódio ao vivo para quem não 99. Foi. A semana passada portámos mal e fomos um bocado putas, porque não metemos episódio, nem dissemos nada a ninguém.
Elas também não se queixaram muito, portanto...
Portanto, fico a pedir desculpa a quem sentiu a falta. Quem não sentiu a falta, olha, faça como eu, meto a casca de cavalo nas unhas.
Manas, o Francisco está a pintar as unhas e está... pá, fantástico.
Eu vou-vos explicar.
Quantas vezes é que já pintaste?
Já vai na terceira camada, acho eu.
Mas não era suposto ser duas. A minha mãe pintava só duas.
Mas isto não é pintado. Isto é aquela coisinha de proteção. É uma coisa que... transparente, só para proteção.
Mas porquê? A proteção...
Porque eu tive a feliz ideia de te copiar. Porque eu sou influenciável e sem personalidade nenhuma. E quando tu disseste que ias pôr gelinho nas unhas, eu também fui pôr.
Pois é, não queria... Estás a ver? Dizes que eu te exponho. Tu é que expões, desculpa lá. Então,
toda a gente viu no episódio ao vivo.
Mas não sabiam quem é que tinha sido primeiro, não é? Mas pronto.
Comentámos ao mesmo tempo que íamos fazer e fizemos coisas diferentes.
Na verdade eu disse primeiro, mas... Então, sim.
Pronto, está bem.
Então?
O que interessa é que depois do gelinho sair, porque eu me fartei daquela merda e olha, um prop especial a quem pinta as unhas e que põe gelinho, porque eu não aguento aquela sensação de merda debaixo das unhas durante 15 dias.
Eu arranquei com os dentes, literalmente.
Ah, eu não, eu fui mais profissional. Fui com uma broquinha, uma limazinha, fui tirando, só que isso deixa as unhas fraquinhas. Então tinha as unhas, pareciam uns papéis. Ai, pareciam uns papelicos. E agora isso é a minha chefe. Olha, as minhas unhas estão uma miséria. Eu não aguento.
Deixo uma unha dentro de um paciente.
É verdade, não, é um risco. Então, se as unhas servem para proteger os dedos.
Claro.
As minhas não valem nada, não protegem nada. Disse logo, olha, desculpa, querida, mas é assim, vou ter que pôr qualquer coisinha. E ela, pronto, se está assim nessa miséria, a gente fecha os olhos. Uma coisinha assim, simples, transparente. E eu, claro, só assim um vermelho a combinar com a cor da minha boca, ou assim.
Sure, boca vermelha. De que é de sangue? Mandaste a pancada. Gostava de ver, porque eu gostava de ver um dia a dar a pancada.
Ah, não. Nunca andei.
Não. Nem fazes questão.
Não faço questão, minimamente. Não é uma coisa que me apraz, porque eu tenho medo da dor, eu dei dor. E sei que andar à pancada dá dor, portanto...
Não faço todo questão. Andar à pancada,
se mas gostava de saber como é que me safava. Às vezes faço umas lutas na minha cabeça a pensar. Ele vinha-me a mandar um murro e eu desviava-me e dava-lhe uma cotovelada e um patapé, mas nunca acontece. Nunca andei ao murro, porque eu sou pelo bem aqui, o mal és tu.
Não confirmas mim, talvez possa ser. Ai, tivemos... Hoje o Francisco foi almoçar comigo ao meu trabalho. Foi lá
buscar.
Ai,
que boa ideia que eu tive.
Fora. Foi delicioso. Gostei imenso de te rever depois de 3 semanas sem te pôr a vista em cima. Gostei muito.
Olha, tirámos férias e lembrar-me um do outro, de ti, que estava ali ao teu lado. As memórias que eu vivi naquele bocadinho. Porque ninguém sabe, mas eu agora vou aqui contar a minha história de vida. Porque desde o episódio ao vivo a minha vida deu 3 voltas.
Vocês não fazem ideia.
Não fazem ideia. Não fazem ideia. Eu sou como a menina dos fósforos. A minha vida é infeliz. É muito triste. Uma pessoa quando está no alto, desce num instantinho. Quando está na merda, há sempre mais um buraquinho para enterrar.
Oh, yeah. Conta lá.
No dia do episódio ao vivo, a mãe do Chico aparece, leva o carro dela, leva o irmão do Chico. E o Chico bebe que nem um porco, não é? Como se vê no episódio.
Nem... Aliás, mas também deixa-me dizer-te, não foste o único, não é? Porque nós vimos pelo som do último episódio.
Está tudo enfrascado.
Estava tudo... Doido. Nós já vamos falar do episódio.
As pessoas adoraram e foi giríssimo. Sai do episódio perdido bêbado, meu irmão leva o meu carro, porque é consciente, orientado, e disse, ah, eu levo o carro, e eu ainda bem, por isso é que eu bebi, porque senão não tinha bebido. Vamos a entrar na autoestrada, na A8, direção Louros Torres Vedras. Está uma puta de uma paragem, uma operação stop. Ah, o que nós somos mandados parar porque escolhemos o pórtico errado da Via Verde, que usámos o da direita. Não usem. Usem sempre o da esquerda.
É sempre o da esquerda. Toda a gente sabe
mas,
isso.
Olha, eu vou-te contar isto e tu não acreditas, mas eu ia andar e o António começa-se a fazer para a direita e eu, esse não dá, tem que ser o da esquerda. Ele, aqui também há um da Via Verde. Ele, esse não se usa, só se usa de lá. Bem dito, bem feito. Ele passa por aquele pórtico e pumba, mandam-nos parar.
Tu és bicha sensitiva.
Eu sou sensitiva.
Tu percebes que algo se ia passar.
Não tinha seguro no carro, por um erro qualquer, uma coisa qualquer, não tinha seguro, levei 500 euros de multa e os documentos. Não, paguei porque não me pediram, pedissem-me para pagar.
És caloteira.
Mentira.
Podes pôr aqui, tu és caloteira, foges ao fisco, foges à segurança social, foges às finanças, foges a tudo.
Eu fujo, depende, se forem gostosos não fujo assim tanto. Mas queres ver os meus recibos, que eu passo tudo em bom? Até os senhores das obras estão sempre a chatear os cornos, que eu ando sempre atrás deles a perguntar por faturas e quanto é que se deve e quanto é que se deve. E eles, calma, ninguém vai fugir, ninguém vai morrer. Eu posso morrer e ficar preso por 1 quilo de cimento. Nem pensar. Ando sempre atrás deles. Para pagar. Portanto, eu sou de muito boas contas. Agora, há um erro qualquer, ainda não se percebeu o que é. Mas não interessa. Não tinha seguro, levei uma multa de 500 euros e uma apreensão do meu carro. O meu carro ficou apreendido. É claro que não ficou, não é? Porque eu não tinha como ir para casa. Eles mandaram para casa no meu carro, na mesma. Mas sem o livrete. Por isso é que fui buscá-lo hoje. Hoje fui buscá-lo ao IMT, ao Saldanha. Passei num restaurante onde já comemos. Aquele que é assim, enfiadinho lá dentro, tipo italiano.
Ah, o italiano, sim.
Sim. Portanto, boas memórias que aquilo me trouxe.
Sim, foi quando passei
para o teu trabalho e depois pensei, vou dizer ao meu amiguinho para irmos almoçar juntos e mandei-te mensagem, vês como eu sou linda e lembrei-me de ti.
E eu aceitei prontamente e fui almoçar contigo.
Com todo o gosto, é que ainda foi todo o gosto, porque vinhas bem disposto e tudo a rir-te. Claro que me deste na tromba e ralhaste comigo, mas pronto, eu vou esquecer isso.
Mas merecias levar na tromba que eu ralhasse contigo, sim ou não? Resposta rápida.
Levar na tromba, sim, ralhar comigo, não. Porque eu sou uma pessoa sensitiva e quanto mais ralham, pior eu faço.
Fudeu,
que então. Eu sou capricórnio.
Pronto, fudeu. Ai, pronto, sabe? Maia, por favor. Toda a gente sabe.
Tia Maia já não nos diz nada há muito tempo. Este ano não a vimos no Pride, não comentámos nada, não mandámos mensagens. Um beijinho para ela, se ela nos estiver a ouvir. Espero que sim, porque eu gosto dela.
Portanto, multa. Foi multa. A história da tua vida durante estes dias.
Não, mais coisas, calma, mais coisas. Eu estou a construir casa. No dia do episódio ao vivo, o Ruben não aparece. Porquê? Porque o pai dele, que é meu carpinteiro, teve um acidente de trabalho e cortou 4 dedos da mão. Não cortou, não amputou, mas cortou-os. Portanto, mas invalida cortou aquele trabalho durante 1 mês. Ligo para o eletricista caiu e partiu um pé. Só para veres a minha vida.
Estás tramada.
É isto. No dia a seguir ao episódio ao vivo, tinha a inauguração da associação, da sede nova da IPA. O que é que sucede? Quase desmaio. 3 vezes.
estavas à espera que o Príncipe Encantado fosse dar uma beijoca para tu acordar.
Eu estava numa pilha de nervos, eu queria lá saber do Príncipe Encantado, eu queria que aquela gente, olha, divirtam-se e basem. Era o que eu queria. Mas correu, olha, no fundo, correu tudo bem. A inauguração foi espetacular, toda a gente adorou, correu bem e eu fiquei contente, pronto. Do episódio em si.
Ai, mas posso contar, mas posso contar agora o que é que aconteceu na minha vida nestes dias e depois falamos do episódio?
Ah, eu estava a falar da tristeza.
É só a estrela.
A Beyoncé. O crazy
a Beyoncé. Beyoncé. Então, mano, o que é que sucede? Olha, acabei o curso do INSEAD.
Já acabei?
De negociação. Sim. Acabei o curso, sim.
Pois, mas quando disseste acabei, acabaste o quê?
O curso, o que é que poderia ser mais?
Não sei.
Acabei o curso do ICA, de aproveitamento, fiz roleplay.
Foste o melhor da turma?
Tudo. Não houve assim essas notas de classificativas, tive pena. Mas não havia de ser com certeza, até porque não me muito.
Não havia.
Mas isso agora não interessa nada. Pronto, está feito. A minha melhor amiga, a Marisa, casou-se. Foi um casamento espetacular. Espetacular. E passo a explicar. Chegámos ao cartório...
Tiraste ideias?
Do Montijo. Tirei muitas. Ótimo. Chegámos ao cartório do Montijo às 10 para as 11 da manhã. Entramos. Ela casou-se com um vestido perfeitamente normal. Saímos e fomos para as festas do Montijo. Fomos almoçar a um restaurante ali no Montijo, de uma steakhouse. E depois fomos para as festas do Montijo, steakhouse, e depois fomos para as festas do Montijo, e depois fomos para as festas do Montijo, beber cervejas e comer leitão.
Que sonho.
Foi fucking amazing. Ninguém se chateou com vestidos, ninguém se chateou com presentes, ninguém se chateou com nada. Com aqueles estilos que não podem...
Festa
é estar com os amigos próximos. Não foram familiares, só foram amigos.
Não vão fazer nada.
Peraí, desculpa, sim, produção. Ninguém pediu a opinião do Francisco. Concordo plenamente, sim. Portanto, melhor casamento
não concordo,
do mundo.
Não,
e aviso
não
já, é assim. Se um dia casar, vai ser assim.
Ah, não vai.
E se fores convidado, vai ser uma sorte. Com esse comportamento que andas a ter ultimamente, que não ligas nenhuma.
Até te convido para almoçar.
Quem é que disse isso?
Eu convido para almoçar. E tu não me convidas para o casamento. Há alguém errado nesta amizade. Sim.
É que sim, o casamento é uma coisa muito restrita, já devias saber. Mais coisas, descobri.
Mas tínhamos de fazer festa.
Uma coisa fantástica. Porquê? Eu prefiro gastar dinheiro na festa. Em vez de gastar dinheiro na festa, eu prefiro gastar dinheiro e passear com a minha cara a metade. Honestamente.
Ai, até partir
não me vejo
a
fazer
agora.
Uma grande festa.
Até partir a unha com a cara a metade. Vai ser difícil arranjar metade dessa cara, porque se é tão grande...
Estúpido de merda. O que é que eu descobri mais? Descobri que a Dua Lipa tem um podcast. Sabias? Ela não pode ver nada. A Beyoncé tem um podcast, neste caso tu. Ela agora também tem um podcast, sabias?
Claro, então, mas ela é assim, ela é da moda. Ela sabe ver conteúdos.
Eu não fazia ideia
fixes.
Que ela tinha um podcast. Também mas sabes não. Que já tem algum tempo?
Quantos é que já ouviste? Todo.
Ouvi um, do Elton John. Em cada episódio ela leva... chama-se Dua Lipa at Your Service. E em cada episódio ela traz uma personalidade que de alguma forma se destaca para ela dentro da sua área de atuação e depois entrevista-os e fala e entrevista, vá. É mais uma conversa do que outra coisa. E muito giro, já ouvi do Elton John e gostei bastante. Aparentemente eles são amicíssimos na vida real.
Ela chega a ser famosa e ainda quer andar às costas dos famosos. Dos outros famosos.
Ah, sim. Acho que muitos dos famosos é que andam agora às costas dela, não é? Porque, pronto... ronço inveja, eu recebi um e-mail a dizer que fui escolhido para a pré-venda dos bilhetes da Taylor Swift. É verdade.
Mas inscreveste?
Lágrimas de sangue. Escrevi-me, por acaso não me inscrevi, foi a minha galinha que me escreveu.
Ah, pronto.
E ele ficou na fila de espera e eu fiquei.
Que horror.
Yeah!
Até quantos é que podes comprar?
A senhora da Taylor Swift, 4.
Ah, então compraste a galinha.
Sim, claro, obviamente. Se formos, até porque vamos ver quanto é que custam os bilhetes.
Porque ah, mas vendo o teu lugar na fila.
Porque dia 12, então como é que ele funciona? Recebes um mail, aqui primeiro tens de escrever, depois recebes um mail a dizer que estás inscrito, depois eles fazem um sorteio, depois há pessoas escolhidas e pessoas não são escolhidas. Os não são escolhidos ficam em fila de espera. E só quando as pessoas que foram escolhidas não comprarem o bilhete é que eles passam para a frente.
Ah,
eu fui escolhido, okay. Então dia 12, ao meio-dia, quarta-feira. Pois... Depende, né? Essencialmente depende dos preços. Não vou dar 300 euros para o bilhete para a Taylor Swift, lamento, não vai acontecer.
Deus, me livre e guarde. Eu canto para ti.
Hoje não.
Pagas-me isso.
Dia 12, logo se vê, não é? E então, a dia 12, ao meio-dia, abre a venda. E depois é, pronto, as pessoas vão comprando, vão comprando. E quando deixar de existir, deixa de existir. Basicamente é isto.
O pânico.
Para dois concertos.
Foi isso que eu senti. Foi essa a pressão que eu senti no nosso episódio. Já que estamos a falar em mails... vou fazer publicidade a mim mesma.
Vá, diz lá.
Manas lindas do coração, eu continuo a ser patrocinado pela Walkers. Portanto, se quiserem comprar óculos da Walkers, vão ao meu perfil de Instagram. Por amor de Deus, usem o meu link. É que eu não preciso de dinheiro. Eu só preciso de movimento na conta para eles me darem óculos, porque eles dão-me óculos. Portanto, vocês vão, têm 20% de desconto a usar o meu código, que está lá na descrição do meu 20%
perfil. 20% é bom.
20% nos óculos sem promoção. E agora é uma coisa fixe, porque eles andavam sempre com promoções e o pessoal nunca usava o código dos óculos da crew, não é?
Dos influencers.
Dos influencers. E agora eles fizeram uma cena muito fixe. É que eles agora, além do desconto de 20% na base dos óculos, eles agora dão 5% nos que já têm desconto. Ou seja, as pessoas já não precisam escolher uma coisa ou outra. Já usam o desconto deles e ainda conseguem mais 5% usando o nosso. Só tem que usar o link que está no meu perfil para aceder à Walkers. Não é? Isso é o mais importante, que é para gerar movimento na minha conta. Se compram ou não, é com vocês. Clicam lá. E depois, quando metem no carrinho, no sítio do código, está lá, HC Francisco. Mas está na descrição do perfil. Vão que é para eu ter muitos óculos. E depois ainda faço uns giveaways aqui do podcast.
Ah, exato. E se não quiserem comprar os óculos para vocês, podem oferecer, comprar óculos para oferecer no aniversário a outras pessoas, por exemplo.
É, vai correr muito bem.
Pronto. Por que não? Tentem, vai ser fantástico, com certeza. São óculos engraçados, tá? Por acaso há alguns muito giros.
E confesso. As lentes polarizadas talvez, deles são brutais.
Talvez, tem muita qualidade. Não desminto. Quando te esqueceste dos óculos na casa da galinha, talvez eu os tenha utilizado algumas vezes.
Mas estás tranquilo.
Mas estão inteiros.
E são giros.
Portanto. E são giros, sim. São
já viste os... Ah, já te mostrei os novos que eu comprei agora. Que eu comprei, não. Que eles me deram.
Já. Mostraste-me hoje, sim. Bem, episódio os ao outros. Vivo. Vamos rapidamente. Quais outros?
Eu tenho outros. Eles dão-me dois pares de óculos por semestre, desde que eu mantenha movimento na conta. Por isso é que eu estava a fazer publicidade.
Ah, sim, ok, mas só mostraste uns, não mostraste todos. Mas depois já mostras.
Os outros
não te levantes, ver. Não te levantes. Já te ias levantado.
Estão aqui.
Ah, pronto. Ah, não, já me tinhas mostrado, sim. Eu já dei a minha opinião sobre eles.
Só os giros. Foi o que tu disseste.
Tive assim um flash. Tive um flashback.
Flashback.
Do aquilo que te disse.
Bom, episódio ao vivo. Críticas construtivas. Bora,
queres começar tu ou queres começar? Ou posso começar eu?
Podes começar tu, claramente.
Como é que tu queres? Posso começar?
Não, tu disseste, então, se dizes posso começar, eu é porque tens intenção de. Portanto, eu deixo-te começar.
Ah, não, mas tu podes começar, não há problema nenhum. Não quero. Estás à vontade. Faz não. Como se o podcast fosse teu.
E é. Metade das ações deste podcast são minhas.
Exato. O que é que acontece, manas lindas? O podcast foi muito giro, no geral, eu gostei muito. Começámos um bocadinho atrasados, porque nós pedimos às pessoas, dissemos às pessoas que queria começar às 21, foi um bocadinho depois, mas também foi tipo 10 minutos, uma coisa do género, não foi gritante. Mas as manas foram chegando, primeiro nós chegámos, tivemos que arrumar aquilo, como é que achávamos que ia ficar melhor, pedimos logo à Daniela para nos começar a servir vinho, e eu acho que essa foi a morte do artista.
É, não comer, não comer porque estavas nervoso e beber.
Exatamente, portanto é perfeito. O Tiago, um beijinho muito grande para o Tiago, nosso manager de
lindo,
de turnê,
maravilhoso.
Fez uns cartões fantásticos para nós
coisa pôr-nos mais linda.
Ao peito a dizer staff. Era staff? Não, era staff.
É staff.
Muito giro. O Tiago ficou na porta a receber as pessoas, a dar as indicações, a marcar quem é que tinha chegado, quem é que não tinha chegado. Também contou
com a ajuda. Foi maravilhoso.
Sim, foi muito fixe. Muito, muito fixe. O Fábio, a galinha, andou de lá a tirar fotografias desde o início. Obrigado também por isso. Foi muito fixe. Porquê é que estás
muito
a fazer essa cara?
Mas lá fotos. E tirou umas fotos lindas.
Verdade. Já tens fotos para pôr no Instagram, já viste? Mais umas.
E são bem... E está bem giro. Tem lá umas fotos giras.
Está fixe.
Mas agora tenho que fazer conteúdos para lockers.
Então podes lhe pedir a ele para tirar fotos com óculos. A comida. Recebemos muitos elogios da comida. Nós, ou a Daniela, neste caso, que foi a Daniela que providenciou a comida, a dona lá do espaço, da sala. Tínhamos. Acho que a comida foi. Estava. A quantidade estava fixe, foi o número de pessoas que foram. Houve algumas pessoas que, entretanto, no final não puderam ir porque tiveram contratempos da vida, do cotidiano, e, portanto, não puderam ir. Mas correu muito bem. Foi uma experiência muito engraçada. Nós, antes de começarmos a gravação, efetivamente, fizemos uma pequena introdução, falámos um bocadinho daquela situação que se passou em Évora, e, para quem não sabe, foi feita a primeira marcha LGBTQIA+, em Évora, e ocorreram alguns desacatos numa exposição que a malta de lá fez. Pelo que pude perceber, provocado por três senhores de um partido de extrema-direita, definitivamente.
Claro.
E, portanto,
já chega dessa conversa.
Começámos o episódio a falar disso e da importância de momentos como aqueles acontecerem. E depois, pronto, fizemos um episódio com e-mails de manas, com o jogo do Eu Nunca, e então foi o descalabro porque começou tudo a beber, porque
claro que é uma base de gente doida.
E mais coisa, depois acabámos o episódio com um tema geral que foi sobre traição, coisas que eram e coisas que não eram traição. E
as foram 5 minutos do resto do episódio.
Exato, portanto, depois tivemos que acelerar porque o episódio já estava imenso e nós queríamos ir comer e beber e tirar fotos e abraçar as pessoas, e basicamente foi isto. Eu amei, embora eu acho que foi um descontrolo total. Estava tudo descontrolado.
Não foi profissional, não. Foi divertido, não, foi imensamente divertido. A verdade é que estávamos rodeados de pessoas que nos conhecem, que nos ouvem, muitas delas desde o início. Muitos amigos, muitos amigos de amigos que estavam lá pela primeira vez. Óbvio que estavam pela primeira vez, diz lá.
Não, estavam pela primeira vez, está correto.
Pronto.
Estavam pela primeira vez.
Foi o nosso primeiro episódio ao vivo, portanto é normal que lá estivessem pela primeira vez.
Agora, se tu dissesses, eles conheceram-nos pela primeira vez, aí eu já ia implicar. Tu disseste, está correto.
Pronto. Portanto, foi uma coisa muito familiar. Foi quase um take-off de futuras experiências, do que é que podemos fazer melhor. Mas, no geral, foi uma sensação de estar em casa, literalmente. Foi muito giro, foi muito divertido. Uma pilha de nervos imensa. Não sabia que ia ficar tão nervoso depois. Quando começou a fluir, fluiu. E quando o álcool entrou, bateu, tchau. Bateu, fudeu.
Foi uma maravilha.
Aí foi uma maravilha.
Eu acho que as pessoas perceberam-se, não é?
Pela gravação. Fiquei com vontade de fazer mais.
Foi bastante divertido. É, eu já sabia. Eu estava mesmo a ver.
Oh, queres o quê? Gostei. Claro que gostei. Ser centro das atenções, ter ali toda a gente só para nos ver e ouvir.
Não, olha, por acaso não, eu gostei muito, mas não foi, honestamente, não foi por causa disso. Foi mesmo, foi muito giro conhecer, dar caras às pessoas. Algumas delas nós já tínhamos falado com elas através do Instagram, por exemplo, não é? Onde já nos tinham enviado e-mails. E outras, algumas das manas também fazem parte do Patreon. E outras pessoas que nós não conhecíamos, que nunca tinham tido grande conversa connosco no Instagram ou assim. E que depois apareceram lá e nós nem sabíamos que as pessoas ouviam.
Yeah. Aquele casal que apareceu do início, logo no início, e eu tipo, yeah. Olá, mas vem para aqui. E eles sim,
eu ainda estava no início. Yeah. A Inês estava estava lá fora no passeio e eu, oh, Inês, deixa a senhora passar. E ela, e a Sandra, que é esta senhora? Não,
é RGPD, eu não disse o nome por causa do RGPD.
É uma Sandra, pronto, há muitas Sandras, tens razão, beijinho Sandra, desculpa. E então, ela disse, não, eu vou ir para dentro. E eu, aqui para dentro? Aqui?
Tens a certeza?
Sim,
é que aqui é Fecholândia. É que aqui é Fecholândia.
Yeah. Olha, foi muito giro.
Lindo.
Foi muito, muito bom associar caras a conversas que nós já tínhamos tido e a e-mails que já tínhamos recebido. E a manas do Patreon que já nos seguem também lá há bastante tempo, e foi muito fixe. E
acho que transformou este podcast em pessoas. Não é? Não números, porque a gente andava sempre a ver plays e quantos plays é que temos e não sei o quê. E agora vês caras de pessoas que nos ouvem, pessoas
totalmente.
Que vamos conseguir imaginar. Olha, vão estar a rir imenso no carro e já vais dar uma cara real. A uma pessoa num carro a rir. Que é muito giro. Foi uma experiência muito
giro. Eu acho que se um dia fizermos outra vez, pode acontecer, claro.
Não era para ser mensal?
Não, não vai acontecer.
Ah, não podemos dizer isso aqui.
Parafuso, não, não vai acontecer. Não crises falsas esperanças. Não vai acontecer. Não vai acontecer, garanto.
Semestral?
Não, anual.
Anual. Pronto,
com uma mana que disse, podia ser todos os anos em junho, visto que é o mês do orgulho e tal. Orgulho. E eu disse, não. Fizemos no 100, agora fazemos no 1000. Faz sentido, não é? Acrescentas sempre mais um zero, depois no 10 mil, depois no 100 mil.
É verdade, também é verdade.
Não, talvez uma vez por ano logo se vê, mas eu gostava que fosse, continuasse a ser assim, pelo menos é o que eu acho hoje, daqui a uma semana já posso achar diferente.
Claro.
Mas eu gostava que fosse assim mais pequenino, mais familiar.
Não sabes? Sei. Não faço planos para o futuro, que eu agora já aprendi que as coisas têm fim. Portanto, deixa andar.
Pronto, está bem. Mas vai ser assim como estou a dizer. Então,
não para vacas.
Vamos ao tema de hoje. Vá que estamos de volta e estamos cheios de energia e dessas coisas todas de Bicholândias e Sins.
Cheio de humor, cheio de conteúdos.
Mais alguma coisa?
Eu não acrescento nada. Dá para acrescentar.
Sim, ainda não viram o Reels que o Morgadinho fez com fotos e vídeos do episódio ao vivo? Vão lá, vejam, partilhem, deem likes. Outra coisa muito importante.
Se forem ver o outro Reels que eu fiz, mandem o Diogo à merda, só isso.
Não mandam. Eu tenho uma voz fofinha, aparentemente. Mas isso é
para eu sou pragmático.
Então, o que é que acontece? Manas, não sei se vocês já seguem ou não o Ask a Vir nas diferentes plataformas. Epá, mas sigam e deem 5 estrelinhas, que é para termos uma boa pontuação, subimos nos rankings e essas coisas assim, e a nossa palavra e a vossa também possa chegar a mais manas. Fixe? Boa?
Fixe, param, boa! Fixe, pistola!
Não se mexem, param, pausa, vão, dão as 5 estrelinhas e voltam. Fixe. Está feito?
Se já nice. Deram, episódio muito de bom para vocês.
Já deram, partilhem com uma mana. Partilhem com uma pessoa que eventualmente vocês acham que pode ter algum interesse em ouvir o podcast.
Uma que não conheça o Diogo e que possa mandar lá merda. É que fica fácil mandar lá merda, portanto.
Porquê? Porque estavas perto de mim.
Mando sempre a mesma piada e sou tão engraçado.
Piadas do quinto
ano. É. Vá, voltamos à escola.
Vamos ao episódio de hoje. Mas o tema.
Tema.
Principais causas de discussão dentro de um casal. Vou dizer algumas e depois. Isto sim, algumas fui eu que escrevi, outras fui buscar a um site que agora não tenho a fonte.
Não interessa.
É aquelas matérias.
É a Wikipédia.
Super pop, estás a ver?
Não tens foi do chat GPT?
Foi mais um que eu fui buscar ao BuzzFeed. Então. O que é que nós temos?
Espera aí. Aqui. Eu acho que temos que categorizar isto. Eu gosto de coisas arrumadas e em caixas. Caixas mentais. Vamos considerar discussões leves, moderadas e graves. Porque há coisas que são só uma discussãozinha. Há uma coisa que dá uma semana sem sexo e há uma coisa que dá um mês sem se falarem.
Ok, então deixamos que ver que é para não me esquecer. É o quê? Repete lá.
Ah, uma discussãozinha. uma troca acesa de palavras.
Discussãozinha. Discussãozinha com Z ou com S?
Discussãozinha. É com Zzinha.
É com Z, né? Deve ser.
Discussãozinha.
E discussão é com dois E, com dois S. Discussão.
O são é com dois S.
Duas vogais. Exato, muito bem. Discussãozinha, mais.
Uma semana sem sexo.
Uma semana. Mas isso não é o normal? Tipo de vida de um casal?
Depende da discussão. Depende do tema que leva à discussão.
Não, tipo...
Há um mês sem se falarem. Os
fazem sexo todas as semanas? Eu acho que não. Um mês sem falarem. Credo, um mês sem falarem. Isso é imenso tempo. Mas a questão é, um mês sem falarem, mas fazem sexo?
Podia ser.
Isso é importante. Ah, nós pomos só um mês sem falarem.
É, virar para cá que eu estou chateado. Vira o cu para cá que eu estou chateado contigo, não é com ele.
Depois tu vingas e cagas na pila.
Que nojo!
Então, assim, vingança serve-se quente neste caso. Então, telemóvel. Usar muito o telemóvel, esconder ou não dar acesso do telemóvel à outra pessoa. estas três coisas.
Espera aí, volta do princípio que eu estou com déficit de atenção hoje.
Hoje. Telemóvel. O tema é telemóvel.
Telemóvel.
Usar muito o telemóvel. Está sempre errado o telemóvel.
Dá para uma discussãozinha.
Esconder o telemóvel naquela tipo... Não deixar o
telemóvel. Fica ali uns 15 dias sem falar e sem sexo.
Ok? Não dar acesso do telemóvel à pessoa.
É um não problema, é um não assunto. Não tem que dar.
Ok.
Mas. E agora mete um mas.
Mas.
O não dar acesso ao telemóvel é o que, efetivamente? É não dar a passo de desbloqueio, por exemplo?
Não dar a passo, por exemplo, exatamente, sim. Ou aquela que cena de imagina...
Pode vir a fazer confusão.
Imagina que estão a conduzir e é preciso mandar uma mensagem para alguém e tu dizes, fazes questão de não dar o telemóvel à pessoa para a pessoa mandar mensagem e tu estás a conduzir e também não vais mandar a mensagem. E não gostas de usar a Siri e essas coisas todas.
Pode-me fazer
faz questão
confusão,
de não isso. Dar acesso nunca.
Isso faz-me confusão.
Eu também. Concordo.
Não sei se será discussão, acho que nem dá trabalho suficiente para haver discussão, mas vou ficar com a pulga atrás da orelha porque alguma coisa se passa. É dou-lhe um mês de relação.
Concordo. Então vai ser um mês sem falar, que é o tempo da relação, basicamente. É
isso. E amigos como de antes, de se conhecerem.
Pronto.
Claro.
Ok. Sim,
porque é estranho, porque a questão é essa.
É isso.
O não dar acesso ao telemóvel. Ah, pá, tipo. Eu não ando aí a espalhar cada vez que arranjo um namorado a dizer-lhe: olha, o meu código do telemóvel é o 2525. Agora já disse.
É que tu disseste, quem ouviu o episódio anterior sabe que esse código é para mais coisas também.
Faz mal, querem roubar, roubem. Oh, tenha à vontade.
Eu não vou longe.
Eu vou à caixa direta logo no momento e bloqueio tudo. Não interessa. Mas uma coisa é essa, é te expor, não é? Abrir, tipo, ah, eu sou um livro aberto, não te escondo nada. Porque isso também dá outra face da moeda. Quem dá tanto acesso e tão livre também, se não quer que se veja alguma coisa, apaga. Agora, essa situação específica, que foi o primeiro exemplo que eu pensei, estás no carro, queres mudar de música, ou queres pôr uma música, ou queres fazer qualquer coisa, e não dás sequer o PIN para a pessoa trocar porque ela está de pendura, faz-me confusão. Porque é uma coisa orgânica, que foi a palavra que tu usaste hoje na nossa conversa, e eu adorei imenso. Orgânica. Mexer no telemóvel organicamente dentro de uma relação faz todo sentido.
De forma natural, não é?
Não é, faz todo sentido. Olha, manda aí mensagem ao Diogo a dizer para ele ir à merda. É fácil.
Porque não? Claro, acho que a pessoa até mandaria do próprio telemóvel, provavelmente. Tendo claro. Em consideração o tipo de mensagem que é e para quem é. Agora, uma coisa. Lembrei-me agora que é. Então, e tu dás o acesso... Não, imagina. O teu namorado dá-te acesso tipo ao telemóvel, na boa. E tu não lhe dás. Ou seja, se a pessoa te dá... acesso, tu és obrigada a conceder o mesmo tipo de acesso? Só porque é assim, tu podes não querer dar tipo, o telemóvel assim para a mão, porque imagina, tudo bem, não tens nada a esconder, mas a pessoa vai mexer no teu telemóvel porque o Areva tem acesso e vê mensagens que tu trocaste com um amigo teu, com um amigo teu que está a ter uma conversa sobre ele e que não é suposto o teu namorado saber porque está a falar contigo, não está a falar com o teu namorado.
Yeah.
O teu namorado dá-te acesso ao telemóvel dele e tu não lhe queres dar acesso ao teu telemóvel. Isto pode acontecer, um ser à vontade e o outro tipo, ou espera-se o mesmo.
Eu acho que explicava.
Mesma atitude da outra parte.
Eu acho que explicava. Podes mexer à vontade, não abres esta mensagem, não abres aquela, não abres aquela outra. Não tens informações, não tens acesso. Eu acho que o acesso ao telemóvel é tipo por níveis, estás a ver? E esse nível é um nível restrito, nunca se vai dar acesso a ninguém. Porque se a pessoa confia em ti, não confia nas outras pessoas à volta. Portanto, é um acesso que nunca vai existir.
Yeah. E é muito importante as pessoas, tipo, quando têm relacionamentos, a meu ver, não levarem os namorados sempre, ou as namoradas sempre, quando vão ter com amigos, porque corta a possibilidade dos amigos quererem encontrar alguma coisa, e isto já me aconteceu mais que uma vez. O meu melhor amigo namorava na altura, e eu queria ter conversas com ele sobre mim, e não podia porque o namorado dele estava lá. Quer dizer, eu podia, mas eu não queria.
Exato.
Uma coisa, outra coisa. Pronto. Enfim, telemóvel. Acho que fechamos aqui o tema telemóvel. Ciúmes de uma das partes. Ciúmes, muitos ciúmes.
Ciúmes. Depende do grau de ciúmes.
Ciúmes no episódio ao vivo.
Depende do grau.
Então, ciúmes... Ciúmes, de... como a Amanda que mandou mensagem, no... mandou e-mail para o podcast ao vivo, em que diz que já me mexeu no telemóvel da pessoa. Já andou a controlá-la.
Dou-lhe 10 dias de relação. Que é só para eu fazer a conversa na minha cabeça e conseguir acabar.
Precisas de 10 dias para acabar depois de saber de uma coisa dessas?
É, porque eu tenho que ver todas as perspectivas, todas as possíveis respostas do outro lado para programar o discurso.
Ah, ok. Portanto, planeamento a curto
planeamento
prazo.
Planeamento a longo prazo.
Neste caso é curto, porque longo, mas sim, eu percebo a situação que você se encontra, parece-me bem. Sim, mas uma das partes. Epá, é assim, foi o que nós temos no episódio ao vivo, eu acho que é. Os filmes acontecem, eles até podem ser saudáveis e engraçados até certo ponto. Pode ser fofinho a outra pessoa sentir que pode perder coisas do género, tudo bem. Mas ciúmes loucos que gerem situações estranhas e que não são saudáveis, sim, vai gerar discussão.
Vamos para a categoria do mês sem falar. Até porque já entramos no ramo da relação tóxica, portanto.
Vamos arranjar aqui mais um tierzinho, que é o fim de relacionamento.
Fim de relacionamento, pronto. Então é um red flag para um fim de relacionamento.
Yeah. Eu também acho que sim.
Bate é o grau mais elevado de discussão.
Sem falar. E o fim do relacionamento aqui. Yeah. Pode escalar para isso, sem dúvida.
Uhum.
Dinheiro. Divisão de contas. Ganhar em ordenados muito diferentes.
Para mim não é problema.
Como é que não é problemático para ti?
É um não assunto. Eu ganho o meu, a pessoa ganha o dela. Morar okay, juntos. Mas... É uma questão de do que é que funciona para o casal. Já falámos sobre isso noutros episódios.
Mas não pode ser problemático para ti que imagina, a pessoa com quem tu estás tem uma capacidade financeira muito mais baixa que a tua e tu queres ir fazer coisas e coisas acontecem e não sei o quê e tu queres curtir a vida porque trabalhas para isso e a pessoa não te pode acompanhar. Isso pode gerar desconforto e terminar? Ou ao contrário, a pessoa ganha muito mais que tu e tu gostavas de ir mas não consegues fazer, depois sentes-te mal.
Tem que haver uma conversa, tem que haver um peso numa balança e perceber o que é que se ganha e o que é que se perde. O que é que eu ganho em não fazer ou o que é que eu perco em não fazer este determinado tipo de atividade? Não é? Yeah. Ou que embate é que isso tem nas finanças dos dois? É fazível para os dois? Não é fazível para nenhum? É fazível para um, mas não é para o outro? E até que ponto é que o outro tem direito de prender, não é?
Bem, prender eu diria à partida que não tem. A minha opinião é que dificilmente resulta se as diferenças forem muito grandes, honestamente. Ou a pessoa que ganha mais, assim, a vida evolui e as pessoas não ganham mesmo a vida toda, não é? A pessoa que ganha menos pode vir a ganhar mais também, não é? No futuro. Mas, ou a pessoa que ganha mais tem que fazer o downgrade e adaptar o seu estilo de vida, diminuir a qualidade entre aspas do seu estilo de vida e adaptar-se à outra pessoa, à pessoa que ganha menos. Ou suporta parte das despesas da pessoa que ganha menos, assume esse compromisso e quer fazê-lo, hashtag sugar daddies, ou acabam por terminar, porque mais tarde ou mais cedo a pessoa vai querer fazer coisas, quer ir curtir, quer ir para aqui, quer ir para ali, e outra pessoa não pode acompanhar. Agora estão em casa a dizer, mas a pessoa que ganha mais pode fazer isso com amigos. É verdade, pode fazer. É uma quarta opção.
Lá está, desde não seja um problema.
Pronto. Acho que vai ser uma destas quatro opções, mas eu acho que pode gerar problema e de ambas as partes.
Uma semana sem sexo,
acho que pode. Uma semana sem sexo, é assim, encaixa-se aí, parece-me bem.
É porque acabas por resolver, se quiseres resolver a situação, acabas por resolver e arranjas-se sempre alternativas de uma maneira ou de outra.
Mas eu acho que tudo bem, estamos aqui a falar do ponto de vista prático da coisa, eu entendo, mas o emocional. Isto mexe com as pessoas. O dinheiro é uma das coisas que mais mexe com as pessoas. Não tanto do ponto de vista diário, das rotinas, do operacional e etc. Como mesmo aquele sentimento... Porque o receber bom dinheiro ainda faz parte, na nossa sociedade, de teres alcançado o sucesso. Sentir-te uma pessoa que alcançou o sucesso, uma pessoa que cumpre as suas metas, para a maioria das pessoas. E se para a pessoa em si não for algo que seja importante... Para a sociedade que o rodeia, é algo importante, pelo menos para a maioria das pessoas.
Eu sou enfermeiro, não sei o que é ganhar bem, portanto.
Pois, lamento. Eu percebo a situação.
Eu vou ser sempre o que ganha menos das relações, dos queira.
Eu, por mim, eu, quanto mais equilibrado, melhor, muito honestamente.
Sim, acho que sim.
Nem quero uma pessoa que ganhe muito mais que eu, nem uma pessoa
porque
que ganhe
depois
muito
depende menos. Depois depende do estilo de pessoas e também o problema vem à medida do que tu arranjas, não é? Se estás com uma pessoa que ganha muito mais que tu e que ela quer ir jantar fora todos os dias, quer ir ao cinema todas as semanas, quer viajar 3 vezes por ano, vai dar merda.
Uhum.
Agora, uma viagem por ano em casal dá para programar com os ordenados normais, medianos.
Às vezes não dá, Francisco. Os ordenados médios portugueses às vezes não
começas
dá.
A planear a longo prazo. Para o ano vamos a X sítio. Vamos fazer uma vaquinha. Que é o que os pobrezinhos como eu fazemos.
Sim. Pronto, eu acho que a maior parte das vezes é possível. Mas há muitas vezes que não dá. Há várias vezes que não dá, que as pessoas realmente não têm capacidade para. Pronto, é o que é.
Eu estou de acordo, tem que ser o mais equilibrado possível para correr tudo bem, que assim toda a gente sabe o mesmo.
É, eu prefiro, a título pessoal eu prefiro. Educação dos filhos.
Não sei, não falo por experiência própria.
Também não, mas...
Acho que há vários graus de discussão que isso pode ser, pode levar. Depende da questão em si.
Pá, imagina, por exemplo, tu tens um filho com o sapinho e ele diz dá autorização para o miúdo fazer uma coisa que tu não queres que o miúdo faça. E tu vais por trás e dizes não, senhora, e desautoriza-o. Tipo, como é que gera
isso? Não o faria, mas depois dizia, olha, fizeste errado farias, por isto, isto e aquilo.
Mas se fizesses, é que assim coisas acontecem de hoje em dia, não é? Tipo,
meu filho não come doces! E ele ia-lhe dar um chupa às minhas escondidas e eu dizia logo, estás a comprá-lo com os doces? Queres que ele goste mais de ti porque lhe dás doces? Era uma discussão que era um mês, sem falar.
Um mês? Não, eu acho que numa fase inicial, para mim, uma fase inicial, se acontecesse uma ou duas vezes, era uma semanita sem sexo, tranquilo. Agora, se fosse uma coisa recorrente, realmente, houvesse ali uma tentativa de preferência, disparidade, eu acho grande. Que sim, aí passava. Sim, aí acho que passava.
Mas também, chegar ao ponto falar. De ter filhos, não é? Há coisas que têm que se falar antes de os ter. Isso é uma das coisas que têm que se falar.
Mas, às vezes não se fala. Primeiro, às vezes acontecem acidentes. Não no nosso caso em concreto. Os únicos acidentes que acontecem e traz o pirilau e vir sujo, pronto. Isso é o único acidente que eu me lembro assim de repente. Agora, deixares um filho lá dentro que a semente germine, acho difícil. Mas em casais hetero, acidentes acontecem, não é?
Sim.
E às vezes não consegues falar, não tens oportunidade para falar, até porque nem sequer estavas a pensar que aquilo aconteceria. Ou não tinhas essa intenção. Mas sim, eu acho que quando... Lá está. Quando...
Sabes, tens 9 meses para planear.
Algumas regras que sim, tens que instituir. Mas eu acho que a educação dos filhos pode... A educação dos filhos, eu acho que... Até é pode levar ao fim do... Às vezes pode levar ao fim mesmo.
Sim, é volátil. Talvez. Demais. É um tema demasiado volátil, com demasiadas coisas aleatórias, não é?
Podem acontecer, já. Outro tema aqui. Evitar discutir a relação quando há necessidade de falar sobre algo. Queres dizer o quê? Eu e tu temos um relacionamento. E eu quero falar, porque temos... discutir um determinado tema e tu evitas porque não queres falar do tema porque queres que o tema se resolva sozinho.
Não faço sexo enquanto não discutires.
Então pode ser 10 meses sem sexo, por exemplo.
Até o tempo que for preciso até falar. Okay. É o tempo que for preciso.
Eu acho que as pessoas têm diferentes timings. E eu sou uma pessoa que... e aliás, tu percebeste isso esta semana? Acho que foi a primeira vez.
Ah, vai à merda.
Vai à merda o quê? Não estou a fazer nada de mal. O que aconteceu foi, eu disse-te, olha, eu não quero falar agora. E esperei 2 dias.
E disseste, tchau beijinhos. E eu, tchau beijinhos.
Mandei-te beijinhos, vês? E não meti um ponto final depois do beijinhos. Porque se tivesse posto um ponto final, era problemático.
Que tinha assim, que esperar 5 dias antes de falar.
Exato. Há pessoas que têm, as pessoas têm diferentes timings. Há pessoas que gostam de... O problema acontece, é identificado e querem logo falar. E há outras que não. Porque não sabem como é que vão reagir, porque precisam de pensar no argumentário, porque etc, 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 etc. Tu preferes falar logo ou...
Nunca.
Precisas...
Eu fervo-me o sangue de uma maneira que eu não posso falar com ninguém, porque senão mando logo à merda.
Onde é que eu já não, vi isso?
Eu deixo a água acalmar, né? Uhum. A fervura baixar um bocadinho, pôr um bocadinho de água fria e depois sim, com calma, falar e discutir.
Eu gostei disso em ti, porque eu acho que das pessoas que eu me lembro, de ter tido assim alguma coisa que eu precisava de tempo para pensar, tu foste a primeira pessoa que eu, pelo menos que eu me lembro, que eu disse, não quero falar agora, falamos depois, beijinhos. E tu disseste beijinhos e deixaste-me ir ao meu, à minha vida.
Sim, porque tu estavas fodido e eu percebi.
Mas o quê?
Eu
tava a... E porquê? E nananã? E porquê nananã? Mas não. Vamos lá agora e vamos resolver. Não quer resolver. Eu quero partir a boca. Portanto, é melhor não falar agora.
Não, acho que a questão é mesmo essa. É deixar acalmar. Até porque a quente pode ser uma coisa. Podes ver a... coisas de uma perspectiva. E quando te acalmas e pões tudo racionalizado em cima da mesa e olhas, se calhar, não é assim tão um bicho de sete cabeças. E já vais com uma disposição diferente para argumentar as coisas. Lá está, a nossa situação. Para mim, na altura fez sentido, porque já estava a pensar depois de tudo, tu ainda estavas a pensar no muito antes, desencontramos e desincronizámos as nossas ondas cerebrais e deu merda. Não é? Uhum. Mas tínhamos um fator extra, que era o... Como é que aquilo se chama? Aquele, quando tu adicionas um produto a qualquer coisa para acelerar uma reação. Um catalisador. Havia uma pessoa que era o catalisador que te estava a deixar ela assim furiosa e eu pensei, ele está furioso por causa disso e está a descarregar em mim. Portanto, eu vou-me calar, não vou falar com ele sequer e depois falamos a bem, com calma. Porque não... Uhum. No meu caso, não, para mim, na minha opinião, não era nada assim tão grave... que foi exacerbado por toda a questão em si. Porque a questão em si, eu já estava a contar com ela e já estava a perceber que tinha que começar a fazer planos a partir de determinada hora. Porque senão, não ia fazer nada. Uhum. E tu ficaste preso naquele... no embate de não vai acontecer nada, eu não fiz nada, não fiz isto, não fiz aquilo.
Pois, exato.
Portanto, eu dei tempo para tu estares na tua onda e eu estar na minha. Portanto, te convidei para almoçar. Podia dizer, vai para a merda.
Ah, tu passaste o almoço a dizer, na verdade. Tu fizeste um reels com isso, mas tudo bem.
Mas é o meu vai à merda agora, do amor.
É do amor. Portanto,
nem um dia te dá... Foi uma discussão pequenina, nem dava para não dar sexo. Dava para dar uma chapada a seguir na cara dizendo a cá puta.
Dependendo do contexto, até talvez pudesse achar uma piada, confesso. Intromissão da família.
É um tema mais volátil ainda que as crianças, porque as crianças são a tua família. Sim. A família alargada já não é a tua família quando tens uma relação, não é?
Tu, quando tens uma relação com uma pessoa, também tens uma relação com a família da pessoa, sim ou não?
Depende. Acabas por ser um extra da família, mas não é a tua família nem nunca há de ser.
Porquê?
Porque simplesmente, por muito tempo de namoro que tu tenhas, imagina que agora começas a namorar. Namoras há 5 anos e a pessoa já tem 40 anos de vida com a família dela. Tu nunca vais conseguir atingir um patamar. É quase a mesma coisa que os melhores amigos. Não vais ter as mesmas conversas, vais ter que dar espaço para haver um núcleo fechado da família alargada. E tu inseres nesse núcleo quando te é permitido tal. Quando és convidado para festas, mas... quando és convidado para participar dos jantares, quando é pedida a tua opinião.
Quando tu entras, quando te é dada essa permissão, tu podes entrar de tal forma que a tua presença fica efetivamente marcada e passares a fazer parte integral dessa família.
Mas isso tu ganhas, conquistas, não é um dado adquirido.
Mas o nascer numa família não é um dado adquirido, tu fazes parte daquela família.
Também não é.
Acho que se calhar estás a ver as coisas do teu ponto de vista, tendo em consideração o teu relacionamento familiar.
Sim, sim.
Em que tu te vês a ti, a tua mãe, o teu pai e o teu irmão como um núcleo coeso, unido, não é? Com os seus problemas como todas as famílias têm, mas existem pessoas de fora que vêm e que se juntam a vocês, a certo ponto. Mas nem toda a gente tem esse tipo de relacionamento familiar. Há pessoas que são mais bem recebidas em famílias de outras pessoas do que na sua própria família. E às vezes tu podes entrar para uma família porque namoras com uma pessoa e de repente a família gosta quase mais de ti do que da própria pessoa. Portanto, eu acho que não é assim tão linear quanto isso. Eu acho que é parte...
Não deixa de ser a interseção de dois núcleos.
Relação para relação.
Na minha como opinião, assim? Não deixa de ser a interseção de dois núcleos.
Está bem, ok, mas como assim? Já disse, mas não estou a perceber.
Desculpa, não percebi. Estava a dizer, não deixa de ser a família dele, a vossa família, que se cruzam em alguns momentos da vida. Portanto, não deixar a família afetar a relação dos dois.
Isso eu concordo, pronto, isso eu concordo 100%. E acho que as famílias intrometerem-se nos relacionamentos não faz sentido. E relacionamentos é onde é que vocês vão, vão de férias para aqui, como é que vai ser o casamento, quando é que têm filhos, quando é que se casam, quando é que compram casa, tipo, não faz sentido. E eu acho que pode ser motivo, sim, claro, dependendo da situação em concreto. Peço perdão. Ah, desculpa, estou a arrotar.
Estás perdoada.
Mas... dependendo da situação em concreto, a intromissão da família pode causar grandes problemas em relacionamentos, especialmente se a pessoa, tipo, o filho da família, não é? O teu relacionamento, não é? Se não sabe pôr travão.
A família no sítio.
Porque é a pessoa da própria família que tem que meter travão de olha, não, vão até aqui, mais que isto vocês não podem ir.
Exatamente. Travão, mas isso tem que ser posto, não é? Queres um cenário apocalíptico? Tens um filho com essa pessoa e a família dessa pessoa vai contrariar as tuas ordens. Se tu dizes, o menino fica em casa da avó, mas não come doces e a avó às escondidas está-lhe a dar doces. Vai dar o quê? Merda. Claro que vai dar merda.
Merda. Óbvio que vai dar merda.
Vai dar uma discussão de um mês sem falar.
E isto acumulado pode
gerar o fim da relação.
Sim. Sim, pode começar com uma discussãozinha chata, tipo, não gosto, mas pronto, tudo bem. Pode passar
uma semana
sem sexo, pode escalar consoante o número de vezes que vai acontecendo e a intensidade que vai acontecendo, e pode ditar o fim da relação. Concordo plenamente. Quando um não gosta dos amigos do outro?
É um assunto, não gosta, não vem. Não se juntam. Tens que ter capacidade de fazer isso acontecer.
E se não gosta porque acha que os amigos em questão são uma má influência, por exemplo?
Argumente com dados científicos, empíricos, a dizer não gosto porque isto, porque aquilo e porque aquilo outro. E faça-me pensar.
Ok, e eu agora, tu dizes-me isso a mim, agora respondo. Mas antes de eu te conhecer a ti, já os conhecia a eles. São meus amigos há anos, anos e anos. Passámos as passas do Algarve juntos. Divertimos, chorámos, rimos. Já fui ao casamento deles. Eles conheceram os meus namorados todos. Eles conhecem a minha família há anos. Quem és tu para chegar aqui e dizer que eu não posso ir com eles beber copos e drogar-me feita doida?
Exatamente, porque se eu entrei numa relação contigo, tu já eras uma bêbada drogada e doida. Portanto, tenho que te aceitar então, assim e saber que as tuas origens são essas.
Então, porquê que eu não posso ir com eles e continuar com esse tipo de vida?
Mas podes.
Então, deitaste por baixo esta teoria toda, foda-se.
Mas a questão é mesmo essa: é tu já eras essa pessoa, já estás com ela, com os amigos há não sei quantos anos. A pessoa aparece do nada e acha que é o quê? A razão
na
Terra.
E amigos novos?
Amigos novos, já ponder melhor, porque já estamos a conhecer ao mesmo tempo, já temos perspectivas diferentes da mesma situação. Já fica a pensar.
Ficas a pensar. Mas sentes-te à vontade para dizer à pessoa, olha, não gosto que te dizes com... Entra uma pessoa nova lá para o teu trabalho.
Não, eu meto veneno só.
Ah, só metes veneno? Que tipo de
veneno? Sim, como eu faço com os teus amigos, por exemplo. Aquele teu amigo médico é um bocado parvo.
Tu tentas roubar-me os amigos, é que é diferente. Porque eu tenho os meus, tenho vários grupos de amigos e tu vais-te infiltrando.
E todos eles me adoram.
Começas a criar grupos, não é? Não diria tanto, mas tudo bem. Começas a criar grupos no WhatsApp em que os adicionas, em que me adicionas a mim e de repente, pronto, tu estás
com
eles.
Eu nunca te fiz isso.
E tu tens... E tu ofereces-lhes presentes de aniversário, eles oferecem presentes de aniversário a ti e somos uma grande família feliz.
Se isso for um ataque, a única vez que eu falei com os teus amigos, sem tu estares presente...
Porque é que eu haveria de te atacar?
A única vez que eu falei com os teus amigos, porque eu sei bem que são os teus amigos, por exemplo, foi para lhes pedir um áudio a dar-te os parabéns, para te fazer uma presente. Então, de todas as outras situações, sempre falámos...
Isto foi bom! Então e o outro grupo de amigos? A Inês, a Sílvia?
Então, mas foi com esses amigos que eu falei.
Então e porquê gostaste de um grupo com eles? Hã? Hã?
Porque tu meteste para andar a dar prendas uns aos outros?
Não fui eu.
Ai, vou ver já quem é o administrador do grupo. Espera aí.
Vê quem é que é.
Mano, já criaram 3 ou 4 grupos?
Que o grupo chama-se Zumbásticas da Fé. Sabe, Deus.
Mas esse é um deles, espera aí, porque há vários grupos.
Ah,
este
tá
é
mais,
um deles.
Exato.
É porque isto é o grupo de apoio às Zumbásticas da Fé. E o grupo das Zumbásticas da Fé foi criado pela Inês.
Ah, vês? Não fui eu.
Pronto. Depois há mais grupos. Eu tenho tantos grupos que não consigo perceber onde é que está. Espera aí. Depois ainda criámos outro grupo. Quem é que criou? Espera aí. Foste tu, em que juntaste toda a gente para dar uma das prendas de aniversário. E foste tu que criaste o grupo. Depois temos um grupo, eu, tu e a outra oficial. Não é aqui.
Mas isso é amigo dos dois.
Depois tenho uma conversa privada.
Sim, é
com
qualidade.
A galinha.
O quê?
É onde
eu
ele manda os nudes
para
eu avaliar
okay.
Os gains do ginásio.
Aceito.
Depois, não eu encontro mais grupos. Se calhar apaguei. Se calhar apaguei.
Ah, é possível porque eu
esta arquivo, eu arquivo. Eu estou sempre a arquivar. Que é para depois não me perderem tudo. Lá está.
Pronto, não interessa. São muitos grupos.
Ah, espera aí. Está aqui outro. Encontrei mais um grupo dos teus amigos. Que foi criado por quem? Pela Inês. E que tu já saíste pelos vistos.
Já.
Porque já não estás aqui.
Portanto, tu estás em grupos com amigos meus onde eu não estou. É o cúmulo.
Porque tu sais dos grupos. Tu és assim... E tu sais,
claro, porque faz
tu abandonas.
Confusão, coisa ali.
É, o tema que leva ao grupo está resolvido e tu, tchau. Já aconteceu
então,
várias
assim,
vezes.
Aquele grupo foi criado para comprar um presente para alguém. O presente está comprado, está entregue. Eu saio do grupo, estou lá a fazer o quê?
Exato.
E, assim, nós já decidimos que no próximo ano já não vamos dar presentes todos outra vez a toda a gente. Portanto, aquele grupo não vai ser mais preciso. Está fechado. Perfeito.
É verdade, então vou já mandar mensagem. Este grupo fica sem efeito, fica desativo ou inativo com efeitos imediatos. Tchau.
Só falta o presente do Fábio, que, by the way, é já para o mês que vem. Fica já aqui o aviso. Meninos dos grupos dos aniversários de presentos, dia 11 de agosto temos que oferecer.
Eu não vou criar grupo nenhum, que é para não dar mote a que leve um ataque noutro episódio qualquer. Eu nunca criei nenhum grupo com os teus amigos. Mas que os teus amigos gostam de mim. Gostam.
Acho que eles te toleram.
Já fui adotado.
Acho que foste adotado, sim. Vês? Foste incluído na nossa família. Não és apenas mais um. Agora fazes parte dela. Vês?
Exato.
Esta intensidade. frequência
Beijinho,
do
meninas.
Sexo. Frequência do sexo.
Eu ia dizer, dá uma semana sem sexo, mas isso já é a razão do problema.
Ah, é? Não me fodes há 3 semanas, agora estou chateado, não me fodes mais uma. Faz todo o sentido.
Exato. E o outro a esfregar as mãos. Olha, viste, ainda bem.
Olha, oh, mesmo bom. Assim é que é.
Mas não sei se isso pode dar discussão.
Pode ser problemático.
Problemático, sim, mas gerar discussão.
Como não? Então.
Não sei. Sério? Acho que tens que falar... Pronto, discussão em argumentação e tal, sim, mas não entra nenhuma das categorias de discussão acesa, não sei o quê. Acho que ou falas a bem ou terminas a relação. Não, não há intermédio, nível nenhum intermédio nisso. Das duas, uma, ou funciona para os dois ou não funciona para ninguém. Portanto, falas a bem, expões a tua situação, do género, eu gosto de fazer sexo 3 vezes por semana e preciso... Tu só me estás a dar uma. O que é que vamos fazer? Vamos começar a dar duas para ficarmos a meio caminho os dois? Ou como é que é? Ai, não. Então não dá, não dá. Não, a pessoa não muda.
Então e a pessoa... Porque a pessoa que gosta de fazer só uma tem que fazer essa segunda como frete?
Então e a que gosta de 3? Tem que fazer só uma e ficar à fome?
Pois, então se calhar tem...
Abram a relação e o outro vai ter que ter uma louca para onde ele quiser.
Por exemplo, é uma hipótese.
Por isso é que tem que se falar a bem. Por isso é que eu estou a dizer, não há... Há 8 ou 80. Ou falam a bem e resolvem, de qualquer uma das perspectivas que são todas válidas, desde que funcione para ambos, ou acabam, porque lá está, fazer sexo por frete é triste, não fazer sexo porque não te dão, nem te dão liberdade para teres a tua sexualidade, também é triste, portanto, ambos os cenários são tristes. Ou falam a bem ou acabam.
Moral da história, façam sexo. Acho que no geral é isto que interessa.
QB, como que eu nunca sabia o que era QB, agora já sei que é que baste.
Não sabias? Então nas receitas, como é que fazias sal QB?
Eu só QB, eu dizia o QB como tu dizia muita não coisa cozinhas, que eu não sabia, não é?
Exato. No teu caso é Francisco, pé do barito, QB.
Não, eu sou chique, eu leio as receitas chiques, é sal a gosto.
Ai, a gosto, também é
possível. Toma! 30 a 0.
Muito bem. Tipos de alimentação um do outro.
Ah, filho, não me incomoda nada, queres comer o teu peixe, vai comer, mas é longe.
Por causa do cheiro. Exatamente. Achas que não pode ser um bocado chato? Imagina que uma pessoa é vegetariana.
Um dia faz ela a minha carne e está aos vómitos, no dia a seguir eu vou cozer-lhe os brócolos e estar aos vómitos, portanto.
A questão é que tem que fazer comida diferente. Imagina, tu moras com a pessoa, mas tipo, tu gostas de comer os teus belos bifes, as tuas boas batatas fritas e o teu ketchup. E a pessoa gosta de comer o seu seitan, a sua... como é que eles agora se chama, não interessa, os seus tomates recheados com cenas.
Tomates é recolhido nos montes dos Himalaias.
Com sal,
tomates babies,
apanhado por freiras anãs e albinas virgens do Nepal.
Acho que a questão da comida, por amor de Deus, há tanta coisa boa para discutir, tinha que se discutir por causa da comida. Não acho que seja um assunto sequer de discussão. Cada um come o que quer, desde no fim se come ao cu.
É o que interessa, né?
Mas nada.
Umas boas bochechas. Está bem, parece-me bem, faz algum sentido. Tarefas domésticas. Ah pá, fim da relação.
Ai não, isto é fim da relação, das duas uma. Ou me lavam a roupa, tratam da roupa e levam o lixo e eu faço tudo o resto, ou não resulta.
Ou são ricos e arranjam uma empregada. Pronto,
ora, está o problema resolvido. Exatamente, está o problema resolvido.
Se bem que é assim, mesmo que tenhas uma empregada, a menos que ela seja interna ou te vá à tua casa praticamente todos os dias, há sempre alguma tarefa que tu tens que fazer.
Mas eu faço, roupa a lavar, menos levar o lixo e pôr a roupa a lavar.
É só isso?
É.
Então vamos morar juntos. Eu faço isso, eu trato a roupa, eu trato o lixo e tu fazes tudo o resto.
Tranquilo. Mas tranquilo mesmo. Eu aspiro, eu limpo o pó, eu lavo o chão. Ah, e fazer as camas podes fazer tu, que faz parte da roupa.
Também posso fazer, não há problema nenhum, que eu até acho que faço relativamente bem. Não sou master, mas safo-me bem. Ok. Sim, mas lá está. É o tipo de coisas que pode começar também com uma discussãozinha e pode escalar consoante a paciência.
Se não houver alteração de atitudes, não é? Já tivemos mails sobre isso das manas aqui. Já estava a dar raia.
Já contei algumas experiências minhas também. Trabalho em excesso.
Só me lembrei da massa cozida com um fiozinho de azeite.
Ainda ontem falei disso, a sério. Ontem falei isso com uma colega de trabalho. Eu sofro, eu nasci para sofrer. Trabalho em excesso.
Trabalho em
Muitas
excesso.
Muitas horas.
Pode dar discussão, sim. Ainda por cima
pode,
se...
Pode.
Mas lá está, se der discussão é porque há ali alguma coisa que não está a correr bem na relação em si, porque não há... Ou não há dinheiro e a pessoa tem que trabalhar mais, ou não há compreensão que o trabalho existe e tem que ser feito e a pessoa não compreende e não te está a dar o apoio certo, ou a pessoa é workaholic e é completamente descompensada.
O trabalho em excesso, a pessoa pode estar a investir de tal forma na carreira que pode prejudicar todos os outros pontos que nós falámos anteriormente, desde a frequência do sexo, a educação dos filhos pode não fazer parte da educação dos filhos. Pode ganhar muito mais dinheiro do que a outra pessoa que não trabalha tanto e isso também causa problemas. Pode trazer ciúmes porque a pessoa que não trabalha tanto pode achar que a outra está no trabalho até altas horas porque tem alguém.
Sim.
Pode ser.
Ou seja, né? O problema é o trabalho, afinal, não é o dinheiro, é o trabalho. Vamos acabar por não trabalhar. Exatamente. Pronto.
Porque trabalhar 4 dias por semana e pronto, está perfeito. Por mim. Mais.
Eu, como nunca tive muita vontade de trabalhar. Não vai ser um problema.
Já houve uma fase da minha vida em que eu me levantava, sorria e ia trabalhar. Hoje em dia, levanto-me, choro e vou trabalhar. Mudou um pouco.
Eu nunca trabalhei muito, até ter um podcast, um emprego a tempo inteiro, uma associação, uma casa para construir, um negócio para fazer. Pronto, se calhar estou na merda.
Se calhar estás ligeiramente na fossa, mas olha, há de ser uma...
É uma fase.
Curta a tua vida.
A questão é essa, é uma fase.
Vais fechando os projetos e vais... Por exemplo, com o negócio que estás a fazer e com a tua casa, são duas coisas que te dão, que estão a ocupar muito tempo e que tu sabes que vai existir um fim.
É.
Existe uma meta.
A associação também, não é?
Mais ou menos aquela da... Exato, portanto, são três coisas... O podcast também, tipo, mais duas ou três semanas também acaba. Portanto, estás à vontade depois.
Vou ficar sem nada para fazer.
Provavelmente serás despedido. Portanto, é perfeito.
Ai, que horror.
Feito.
Olha a visão dos infernos.
Um parasita da sociedade. Porque deu. Acho que sim, pode ser interessante.
O RSI, a taxa social da luz, taxa social da água.
Então, já viste. Tens aqueles seguros que pagas os empréstimos, isso é importante.
Tenho.
Hoje em dia dá jeito. Dá jeito. Eu não tenho, porque quem me paga o ordenado é quem me cobra a prestação da casa, portanto. Ia fazer um seguro com eles. Está estranho. Pronto. Ex-namorados ou ex-namoradas, e é o último ponto de hoje. Pode ser muito problemático.
Pode.
E pode levar ao fim da relação.
Mas dá para todos os níveis de discussão.
Todos, é isso que eu ia dizer.
Depende
todos,
da situação. Todos. Foi um café, foi uma mensagem porca, foi uma nude ou foi um jantar? Romântica 2.
Eu acho que o ex-namorado ou ex-namorada pode ser aqui um bocadinho parecido com a situação da família. Que é, tu tens, podes dar margem para as pessoas intrometerem-se ou não.
Tens de pôr os limites certos. Não
souberes pôr o... É, exatamente. E se não souberes pôr os limites certos, pode dar muitos problemas. Também se a pessoa for mazinha, não é? E fizer questão de tentar prejudicar o relacionamento. E pode levar a muitos problemas e levar ao fim da relação, eventualmente.
Exato. Sim. Acho que sim.
Na verdade. Pronto, olha, não tenho mais pontos.
Vês? Um podcast pode dar discussões.
Um podcast pode dar discussões se um dos hosts for o irresponsável.
Exato.
Mas sim, às vezes pode acontecer. E depois diz, o outro é psicopata e é controlador.
Ainda bem que o nosso não é desses.
Ainda bem, graças a Deus, Nosso Senhor da Grela. Estou tão... Olha, graças a Deus, Nosso Senhor. Fico super feliz, super contente. Mesmo, uau. Eu sabia que era uma boa escolha. Eu sabia.
Estás arrependido?
Manas, de quê? De fazer o
podcast? Ao fim de 100 episódios, se voltássemos não. atrás... em pandemia, e tivéssemos aquela conversa estúpida de eu decidi-me fazer um podcast. E eu, olha, por acaso era giro, podemos fazer um. Ah, mas eu quero um sozinho. Mas podemos fazer um em conjunto. O que é que achavas que escolhias agora?
O mesmo que escolhi na altura. Sem dúvida.
E não fazias um sozinho?
Só há uma coisa... Não. Só há uma coisa que é... Portanto, não fazia que não fiz, não é? Há uma coisa que é, eu gosto de preparar os episódios e gosto de gravar contigo. Não gosto do resto.
Pois.
De pensar.
Temos que ser mais famosas. Temos que ser mais famosas.
Temos que arranjar alguém que faça essas coisas por nós. Tipo, a fazer as publicações e não sei o quê.
Acho que a Vir está a contratar. Precisamos de um manager.
Manas, que queiram fazer parte do Ars de Cavira, precisamos de um manager para tomar conta de nós. Para ser nosso chefe, basicamente.
Exato, para ser nosso chefe. Ah, vai ter...
Sim.
51% das ações deste podcast. Vai tomar conta, vai fazer contactos, vai fazer publicidade e contactos de publicidade para a gente começar a arranjar conteúdo. Nós só tomamos conta de fazer os episódios. Eu, portanto, só trago o humor, trago a edição do áudio, o Diogo só traz o conteúdo.
E empatia. Está feito.
Que ele está a treiná-lo, tem que usar.
Exatamente. Ah, hoje tive um workshop... Não, não foi um workshop, foi uma TED Talk, somos fantásticos, super chiques, sobre comunicação nas organizações. Não, comunicação... Tipo, comunicação correta, como comunicar corretamente com outras pessoas para não passar uma má imagem, etc. Nananã. E um dos pontos fulcrais é exatamente aquele em que eu me destaco pela positiva, que é a empatia.
Claramente.
E por ouvir o outro.
Ouvir, perceber, adequar o discurso, sempre com um sorriso.
Vocês gozam muito comigo, mas eu acho que faço isso relativamente bem, porque senão és um bom, se calhar, ator. já não era amigo nenhum de vocês.
Vai à merda. Mas agora, a falar a sério, se quiserem fazer parte da equipa, nós estamos a contratar a um preço justo, que é zero.
Que é zero, portanto ainda nos tem que pagar a nós. Não.
É só, mas pelo prazer de trabalhar connosco. Mas a verdade é que precisamos de alguém que tome conta de nós. Que nos ajude a dar mais um salto.
Manas, não aguento mais. Eu vou-me tirar de uma ponte. Não, agora é sério. Precisamos de alguém que diga, olha, malta, é preciso fazer isto até a data X. A gente faz.
Exato. Sim, só por um e-mailzinho uma vez por mês a dizer, este mês tenho que fazer isto, isto e isto. Vão receber... 10 mil da Ockers para fazerem uma publicidade a um óculos, vão receber, sei lá, vão receber a Maia hoje está em voga no nosso episódio outra vez, porque tenho só as dela, Vão receber a Maia como convidada no vosso no episódio, portanto tenho que programar algum conteúdo para falar com ela. Coisas desse género de manager, estão a ver? O vosso nome depois aparece no perfil e todo
essas coisas todas.
O trabalho é valorizado na mesma. Mas pronto, nós só ficamos a dar a voz.
Que nos ajude a organizar o podcast, porque nós metemos nas coisas e vamos fazendo coisas para o podcast, porque o podcast não é só o episódio que a gente grava todas as semanas, né? Depois temos o Instagram, etc. Depois trocamos alguns e-mails com algumas pessoas, etc., sobre alguns temas. Fazemos contactos e assim, e nós precisamos de uma pessoa que nos dê tempo para nós fazermos episódios de qualidade, porque às vezes há um ou outro episódio que nós fazemos um bocado à pressão porque não conseguimos ter tempo entre as nossas vidas.
Fresquinhos, com as minhas unhas.
Pronto, e eles saem um pouco, pronto, com as unhas do Francisco, e gostávamos de ter alguém que pudesse dar-nos uma mãozinha. Portanto, se vocês tiverem disponibilidade e quiserem mesmo ajudar e gostassem de fazer parte, pá, fixe, acho que era interessante. Mas já sabem que é para fazer bem.
Ah, sim, que a psicopata do controle cai-vos em cima. E depois ainda tenho que, tenho que convidar para almoço.
Eu vou controlar se vocês me estão a controlar bem.
Basicamente vai ser isto. Não, é só para nos ajudar, porque o podcast cada vez está a crescer mais, cada vez tem mais sentido, mais pertinência, mais valor de conteúdo, e precisamos realmente de alguém que nos oriente, não é? Não é que a gente não o saiba fazer, mas às vezes uma pessoa fora da caixa tem sempre uma perspectiva diferente de como fazer diferente, não é? Sim. Porque estamos há dois anos, vamos mudando um bocadinho as temáticas, vamos pondo aqui as curiosidades, vamos tentando mudar o estilo de episódios, mas chega a um ponto em que o Diogo já não consegue pensar em mais conteúdo para trazer, não é? É que o meu humor é sempre o mesmo, é mandá-lo à merda e toda a gente se ri.
Mas espera, não é aquilo que nós queremos, não é que as pessoas ajudem no conteúdo propriamente dito. O que nós queremos é que as pessoas
é no formato
da parte nem é os episódios em concreto.
É a gestão.
É a gestão, exatamente.
Da marca.
Pronto.
Não é?
Exatamente.
Como é que isso se chama? Brand quê? Brand management? Manager,
brand campaign, brand...
Ai, adoro. Tens que arranjar um nome desses. Tu és PIT, eu sou o quê? Tenho que arranjar um nome para mim também. Nurse?
Nurses.
E agora precisamos de um manager. Precisamos de um manager. A verdade é essa.
Sim, é basicamente
efetivamente precisamos de um manager. De alguém que nos arranje contactos, que nos arranje trabalho, que nos arranje contactos.
O Tiago ajudou muito no episódio ao vivo, porque nós estávamos focados em fazer o episódio e ele ajudou imenso a receber as pessoas, a dizer às pessoas
logística,
como
tudo,
onde estava a mesa com a comida, como é que as pessoas podiam ir buscar a bebida, onde é que as pessoas podiam sentar, porque nós não conseguimos estar a tratar dessas coisas operacionais e a contactar a Meg e a contactar outras revistas e não sei o que mais, e contactar o Festival Pods e inscrever-nos no Pods, etc, etc, e estávamos a fazer episódios em paralelo, porque nós não fazemos isto ainda, nós temos as
mais
vidas.
Mais o Patreon,
tipo, quer dizer,
mais o trabalho a tempo inteiro, mais os namorados, mais as associações e desportos. Por isso é que eu estou gordo, não consigo ir ao ginásio.
Há uma coisa... Exatamente. E depois há uma coisa que acaba por falhar e às vezes são episódios. Nós também não gostamos que isso aconteça. Portanto, é isto. Caso queiram saber mais detalhes, falem connosco e depois marcamos um dia e falamos. Pronto, é assim.
Tá bom? Isso.
Já cheguei por hoje. Um beijo, um beijinho, um queijo, grande. E até para a semana.
Beijinhos.